Bem-vindos a mais um episódio do Psicologia dos Jogos, desta vez em companhia com mais um psicólogo, que é para ser diferente, que é, desta vez temos dois psicólogos à conversa, coisa que nunca aconteceu nas Psicologia dos Jogos, ou melhor, mentira, aconteceu uma vez, mas aí éramos três pessoas, por isso não conta. Aqui é de um para um e é isso que me interessa agora, é só isso que me interessa. Comigo tenho à conversa hoje Bernardo, ou Sarbecas, como eu te fiquei a conhecer no Twitter. Bernardo, queres explicar às pessoas quem é que tu és, onde é que tu vens e para onde é que tu vais?
Olá. Olha, antes de mais, obrigado por me teres convidado, Tiago. É verdade, eu sou o Sarbecas para muita gente na internet. Sou também na internet, mais profissionalmente, às vezes, o Bernardo Cavalheiro. Bernardo P. Cavalheiro, normalmente. Eu, a certa altura, comecei a usar o apelido da minha mãe, porque achei que fazia sentido. E, portanto, sou, na verdade, o Bernardo Pereira Cavalheiro, se quiseres. Eu sou como um chefe meu uma vez me descreveu, o psicólogo mais nerd que ele alguma vez conheceu. Ele também não conheceu muitos psicólogos nerds, na verdade. Na verdade, eu sou um tipo que gosta muito de tecnologia, sempre gostou. Vim parar à psicologia, já vamos falar um bocadinho, mas de forma quase acidental. E depois comecei a descobrir que havia aqui coisas por explorar, não é? O mundo da ciberpsicologia, o mundo da tecnologia e da relação com as pessoas. Não trabalho, pelo menos não trabalho profissionalmente, o meu trabalho não é focado em videojogos, com alguma pena minha, mas não é ainda, eventualmente espero que venha a ser um dia. E neste momento eu trabalho muito com comunicação digital. Na verdade, o meu trabalho é focado em emojis e como é que as pessoas comunicam utilizando emojis. Portanto, é muito isto que eu faço atualmente. E tentamos perceber de que forma é que isso acontece em meio digital. E portanto, sou cientista, é assim que eu gosto de me descrever, porque acho que o bolseiro já é, o nosso contrato de bolseiro já é um bocado triste. Portanto, eu acho que precisar um bocadinho do prato de ser cientista. Sou um cientista social, sou aluno de doutoramento no ISCTE, estou no quarto ano. E já nesta coisa da investigação em psicologia há talvez uns 5 anos, mais ou menos. Desde o mestrado, que eu diria que sim, embora tenha.
Sim.
Já trabalhei em marketing em agência, portanto, também sempre enquanto psicólogo, e depois volto para aprofundar.
Que é uma coisa muito interessante. Nós, às vezes, quando falamos de sermos psicólogos, as pessoas têm uma ideia muito estereotipada daquilo que é ser psicólogo. E nós aqui mostramos um bocado de duas das facetas de ser psicólogo, entre a parte da investigação e depois a parte da implementação. Da investigação, a necessária sinergia entre as duas metades, que de outra forma não pode existir.
Sim, eu acho que eu lido muitas vezes com dois, se quiseres, até dois preconceitos, que é para já a ideia de que normalmente as pessoas não conhecem muito a psicologia para lá da clínica, não é? Portanto,
Exatamente. Sim.
Eventualmente algumas pessoas já pensaram na psicologia como uma ferramenta nas empresas do ponto de vista do recrutamento, não é? Dos recursos humanos. Mas normalmente eu lido depois também com outro ligeiro preconceito, como comecei em marketing, que é eu ter trabalhado no lado negro da psicologia, não é? De converter a malta a comprar produtos e estar ali do lado capitalista da coisa. Embora, na verdade, eu me defenda sempre dizendo, até é mais bem intencionado a ONG do mundo por ser de comunicação, e portanto eu aí também posso ser útil enquanto psicólogo, e portanto tudo que são organismos que comunicam precisam de marketing e precisam de comunicação, e portanto aí posso trabalhar, e já trabalhei com alguns projetos assim,
Sim.
mais interessantes também na agência. Não posso revelar todos, porque ainda há alguns NDAs que foram assinados na altura que eu tenho algum receio de falar,
Mais uma vez torna isto top secret, mais uma vez dark side,
é exatamente. Não, mas é verdade que às vezes é uma dificuldade que eu sinto quando estou a falar com algumas pessoas, que é eu tentar explicar o que é que eu faço. Porque, na verdade,
Sim.
parece que não faço nada. Porque eu não sou um sociólogo, na verdade, eu sou uma pessoa que estuda pessoas, não é?
Sim.
Só que estudo do ponto de vista da psicologia social, o que me aproxima da sociologia, ou seja, eu olho para comportamentos das pessoas em sociedade, se
Verdade,
quisermos.
sim.
Mas às vezes é difícil explicar como é que isso se materializa na prática, não é?
Sim.
E pronto, é uma coisa que nós também temos que saber fazer, do meu
Sim.
lado. Portanto, não responsabilizo as pessoas por esses conhecimentos, ok? Muito pelo contrário.
Sim, sem dúvida, mas eu acho que a profissão de psicólogo ou toda a área de psicologia durante muitos anos, ainda agora, é envolvida de muitas áreas cinzentas, principalmente a nível da perspectiva social, daquilo que é a psicologia, muito centrado em estereótipos, muito centrado em ideias pré-concebidas. Por exemplo, eu ainda agora lido muito com a ideia e é-me apresentada muitas vezes esta ideia de que eu não preciso ir a um psicólogo, mas eu falo com os meus amigos. Ou toda a gente é um bocado psicólogo. Quando eu vou falar com os pais, mas eu também dava para psicólogo, porque eu também fico a ouvir o meu filho. Eu, é exatamente isso, senhor. É isso que acontece. É só isso que eu estou aqui a fazer.
Há um evento muito engraçado enquanto cientista parecido com esse, com que eu me deparo muitas vezes. Portanto, eu sou um grande utilizador do Reddit, pronto, para uma generalidade de coisas, e há uma grande frustração que eu tenho, e por isso eu quando vejo, por exemplo, as comunidades de psicologia e de ciência, eu só leio os títulos e os artigos, não entro lá, porque as caixas de comentários são sempre à volta, são sempre comentários do género. Ah, thanks, Captain Obvious. Então, e quem é que não sabia isto e tal? E uma pessoa pensa: pá, andei aqui um ano a escrever este artigo, a fazer esta investigação toda. Pá, malta, agora resumir isto a um. Já sabíamos, não é? Mas a ciência é estruturada e por isso, às vezes, por mais que as pessoas às vezes sintam que por intuição chegam lá, eu não discordo, que nós muitas vezes até podemos ter algumas ideias de investigação que vêm da intuição e da nossa experiência, mas muitas vezes nós, para validarmos isso cientificamente, temos de passar por todo um processo para confirmar que aquilo existe.
Exatamente, exatamente. Eu lembro-me quando estava a escrever a minha dissertação, que eu tive um professor que me disse, ou melhor, disse à turma, ou ao grupo que nós estávamos a trabalhar, disse, se vocês na vossa dissertação quiserem dizer que o céu é azul, não chega a chegarem lá fora e olharem para o céu e dizer, ah, eu vi que o céu é azul. Não, vocês têm que encontrar algum estudo que tenha analisado todas as componentes e que vos diga garantidamente que o céu é azul. Não chega
Exatamente,
simplesmente vocês verem. Isso
exatamente. Não,
aconteceu.
exatamente, isso é uma. Olha, isso é um bom gancho, se calhar, para pegarmos um bocadinho de discussão que tivemos há umas semanas no Twitter, a propósito de um artigo que se partilhou, que extrapolava, fazia ali uma. Ou seja, era um artigo de comunicação de ciência que pegava num estudo científico, e que, na verdade, foi uma coisa que por acaso não discutimos nessa altura e que eu me lembrei, mas que é. Às vezes nós, quando estamos a ler esses artigos, nós, as pessoas quando não estão por dentro de uma ciência, ou mesmo nós, às vezes, que estamos por dentro, que nos esquecemos disto, que é, tomamos por garantido, que é tudo, to todos estes, os argumentos que levam a uma certa conclusão científica, além do próprio estudo, não é, da recolha de dados e de analisar os participantes e isso tudo, antes disso, há toda uma estrutura teórica por trás que levou os investigadores até ali, não é? Ou seja, sei lá, pegando, por exemplo, na questão da violência nos videojogos, se quiseres, que, normalmente, apesar de criticável ou não, quero ir por aí para já, mas a ideia que levou ao estudo da violência nos videojogos está assente em estudos anteriores. Ou seja, existe todo um background científico por trás que já trabalhou um bocadinho sobre aquilo, e nenhum estudo científico será aceito numa revista séria, sem ter uma série de pressupostos teóricos e de outros artigos científicos a suportar aquela ideia, né? As coisas não vêm da cabeça do cientista.
Isso poderia nos levar depois a um conjunto de conversas até, da ideia de o que é que são artigos válidos ou não válidos ao longo do tempo e o que é que faz com que uns artigos sejam mais válidos que outros. Por exemplo, para mim é uma coisa sempre interessante quando nós sabemos que existem diferentes tipos de revistas que publicam coisas sobre psicologia, e umas têm critérios mais restritos do que outras para as publicações. Por exemplo, eu não me estou a lembrar como é que se diz em português, isso provavelmente tu deverás dizer, não, mas é o processo de peer review, em que tens que submeter um dos seus artigos, que sabes que vai ser analisado por um conjunto de
Sim,
pares.
é a revisão por pares, exatamente.
Exatamente. Era tão básica a tradução, e eu
Exatamente.
aqui a tentar.
Acho que
Era.
essa questão do inglês também é outra, porque eu também passo mais tempo a trabalhar em inglês do que em português, e portanto também vou ter esse problema durante o episódio, certamente, porque
Não,
não.
mas é uma coisa, por exemplo, tu sabes que existem estudos que tiveram que passar por mais barreiras que outros para a sua aprovação. E, por exemplo, eu acho que torna-se por vezes difícil mesmo para nós, estamos dentro da área, perceber a validade, ou a qualidade de algumas investigações, principalmente quando tu depois tens muita utilização de catchphrases, para headlines e para tabloides e essas coisinhas todas, que às vezes pegam não nas melhores investigações, mas naquelas que sabem que vão gerar mais cliques e assim. E
Pois.
nós tivemos durante o início dos anos 2010, muitas investigações sobre videojogos a serem publicadas sem grande reconhecimento, algumas que até depois mais tarde foram retiradas da investigação. Uma das coisas que eu acho que é importante referir, eu acho que até eu tenho feito um trabalho não muito bom em realçar isso, mas vou fazê-lo aqui agora, que é, nós quando falamos da violência dos videojogos, já falamos várias vezes da falta de provas de uma causalidade de videojogos gerarem violência. Mas eu acho que é importante nós realçarmos que muito desse estudo sobre a violência vem sobre a causalidade ou a relação já encontrada entre videojogos e comportamentos agressivos. E existe uma diferença entre comportamentos agressivos e violência. Existe uma diferença nisso. Mas vem de uma base que justifica a procura de mais. Ao longo da tua investigação, ao longo da tua investigação, não, mas ao longo do teu trabalho como psicólogo e como jogador, como gamer, como é que tu tens criado esse equilíbrio entre o realçar o que é importante, mas sem não dar crédito à parte menos positiva do mundo gaming?
Refere-se especificamente aos problemas que existem na comunidade de gaming e não tanto na comunidade científica quando analisa os jogos?
Sim, por exemplo, para o público, muitas vezes aquilo que eles nos perguntam quando sabem que nós gostamos de videojogos e somos psicólogos é para realçar o positivo. E eu acho que é super importante realçar o positivo, mas por vezes acho que entramos num patamar do ignorar o menos positivo.
Certo. Eu acho uma coisa muito engraçada. Eu falei quando tive recentemente, como te disse, acho que conversámos sobre isso no Twitter publicamente até. Tive numa conferência de ciberpsicologia aí no Reino Unido,
Sim, que eu adoro.
exatamente, a vossa, portanto, a Ordem dos Psicólogos no Reino Unido tem uma divisão de ciberpsicologia que é
Sim,
incrível. Portanto, é uma
fantástico.
coisa muito estruturada e riquíssima. E eu estive lá e portanto, por coincidência, e felizmente no dia em que eu estive lá mais atento à conferência, foi de manhã toda dedicada a videojogos e à tarde dedicada à comunicação e aos emojis, portanto, onde já estive eu a apresentar trabalho meu. Mas de manhã conversava com um colega que dizia que uma grande dificuldade que ele encontrava enquanto gamer e enquanto psicólogo era uma questão muito simples, que era, ele sentia que tanto o cientista, às vezes, ou o psicólogo, ou os analistas no geral, olhavam para os jogos como uma coisa que é boa ou má, né? Como os gamers faziam a mesma coisa, que a psicologia era o bom ou má, de
Exatamente.
certa forma. Ou seja, é aqui uma polarização que na verdade não ajuda ninguém, porque
Exatamente.
uma coisa que olha, eu até comentei uma vez no contexto no Split Chicken, no, quando foi a propósito do nosso daquele indivíduo que preparava alegadamente um ataque terrorista cá em Lisboa.
Sim.
Falou-se um bocadinho disso e imediatamente surgiram associações, né, aos videojogos e por aí fora, e o tipo estava de anime e de mangá, e portanto, claro que vem imbuído por um demónio qualquer japonês.
Obviamente é o rebelde.
Exato. O que eu acho engraçado nessas questões é que nós rapidamente tomamos um partido, mas enquanto cientistas, normalmente nós na verdade temos que aprender a ser agnósticos. Agnósticos no sentido em que nós temos que perceber que as coisas podem ser boas ou más, ou boas e más. Né? Porquê?
Sim.
E aí entramos numa questão dos videojogos, que é, há coisas nos videojogos que são muito boas, há coisas nos videojogos que são muito más, e há aqui outra coisa que, como psicólogo social, eu consigo dizer com alguma vontade, que é, há coisas nos videojogos que podem ser más em contextos específicos, não é?
Sim,
Ou em pessoas
sem dúvida
específicas.
nenhuma.
Por
Sim.
exemplo, pegando uma questão que às vezes discuto, que é assim, pá, o meu filho tem 8 anos e está a jogar GTA. Se calhar não é boa ideia. Né? Portanto, os ratings de idade estão lá por alguma razão também, mesmo que às vezes possam parecer exagerados. Mas, assumindo que, por exemplo, epá, nem sempre é possível controlar tudo, porque os miúdos vão para a escola, porque vão estar com os colegas, vão à casa do colega e o colega joga, por aí fora.
Sim.
Um exercício que eu acho mais interessante é, ok, então, em vez de proibirmos o acesso àquele formato de mídia, se calhar vamos acompanhá-lo enquanto ele joga e refletir um bocadinho
Sim.
com ele ou com ela sobre isso. Portanto, temos de olhar para as coisas como as coisas podem ter efeitos muito positivos, de facto. Por exemplo, a nível neurológico, existem alguns estudos que nos mostram que os videojogos podem ter efeitos positivos interessantes.
Sim. Sim.
Mas também, se calhar, por exemplo, uma criança que não tem acompanhamento nenhum em casa, que está num contexto familiar, calhar até de alguma violência ou de negligência, por exemplo, se calhar deixá-la sujeita a um lobby de um jogo competitivo online não é boa ideia, por exemplo.
Sim. E um dos exemplos que eu dou sempre é quando estamos a lidar com crianças, jovens, adultos com problemas de regulação emocional, os videojogos vão apenas ampliar algumas das frustrações, muitas das vezes, e daí vamos ver um conjunto de consequências, e um conjunto de coisas que vão aparecer daí. Mas eu acho que, por vezes, a nossa tendência ou o nosso problema, e quando digo nosso, incluo-me a mim também, porque eu acho que eu e tu temos uma coisa super fantástica, que é nós navegamos um pouco dos dois mundos. Tanto estamos do
Exatamente.
lado da ciência como estamos no lado dos videojogos e vamos percebendo um pouco das duas metades. Eu acho que em conversa com muitas pessoas, por vezes essa ideia do acesso das crianças aos videojogos e do que eles podem jogar ou não vem muito da história pessoal. Eu acho que por vezes existe uma falta de entendimento da evolução dos videojogos. Por exemplo, jogar um GTA 2 quando eu era mais novo, quando estava na altura da PlayStation 1, é completamente diferente de jogar um GTA 5 neste momento.
Exatamente.
A quantidade de coisas que eu tenho acesso e que naquela altura eram inuentes, porque não dava para perceber muito bem o que é que estava a acontecer, era tudo muito mais cartoonish, era tudo muito mais fantasia, neste momento tornou-se muito mais real. e muito mais impactável. E acho que por
É,
vezes não existe esse entendimento.
verdade. E há um artigo giro que eu li já há uns anos, já deve ser um artigo talvez de 2017, 2018, que testa, compara ali um bocadinho, penso que seja com o GTA V, em que o que eles tentam fazer é brincar com o hardware que é utilizado, ou seja, há pessoas que jogam o jogo num ecrã 2D, como nós estamos aqui
Sim,
agora,
sim, sim.
como um ecrã tradicional, e há pessoas que jogam num ecrã 3D e há pessoas que jogam num formato de VR. Okay? E aquilo que se nota é que depois, quando se medem as atitudes para comportamentos mais agressivos, quanto mais realista é o hardware utilizado, mais a pessoa tem tendência para comportamentos agressivos.
Sim.
Claro que nota-se aqui que estamos a falar de atitudes que nem sempre predizem comportamentos, ou seja, e até
Sim.
podem ser coisas que eventualmente não terão longevidade no tempo, ou seja, a pessoa minutos após a resposta tem aquela decisão,
Exatamente.
mas não tem impacto, não é?
Exatamente. Isso é uma das coisas essenciais, é que muitas das investigações foram feitas a nível da agressividade, era uma agressividade temporária. O aumento que existia
Exatamente.
no comportamento agressivo era temporário e era medido após a sessão de jogos, não era medido, por exemplo, horas depois, era imediatamente após
É,
e havia aí um aumento, sim.
exatamente, mas este artigo valida um bocadinho isso que tu estás a levantar, que é a questão do realismo, não é?
Sim, sim, sim.
Eu há pouco tempo estava a fazer um exercício, penso que foi quando saiu o demo do Unreal Engine 5, estava a mostrar ao meu pai, e o meu pai tem 69 anos, portanto, teria 68 quando ele estava a mostrar isto, penso eu, e eu estava a lhe mostrar e o meu pai estava com dificuldade em perceber que aquilo era um, ou seja, não era um jogo, mas era um todo jogo, ou seja, para o meu pai aquilo era um filme, okay? E porque era
Exatamente.
tão realista que era um filme. E aí, como tu bem dizes, se calhar, agora a médio e longo prazo, vamos ter que começar a ter algum cuidado, com o que mostramos a pessoas de certa idade, em relação a isso.
Exatamente.
Porque, quer dizer, se nós estamos a chegar a um ponto em que esta forma de mídia específica está a ficar tão realista, e depois é uma forma de mídia que não é simplesmente expositiva, ou seja, os videojogos, o que os distingue possivelmente mais, por exemplo, do cinema, é o facto de ser interativo, né? Eu tomo
Exatamente.
decisões, eu faço coisas, não é? E depois isso tem impacto no meu corpo, de alguma forma, portanto, pegando nas teorias do
Eu fa eu
embodiment que nos
faço
dizem.
coisas e tenho impacto no meu corpo. Vamos ficar só por essa parte.
Não, era para pegar aqui um bocadinho na ideia do embodiment, que é um bocadinho um palavrão em inglês, mas o
Sim.
embodiment é aqui uma corrente da psicologia muito, muito cognitiva, mas que nos mostra que muitas vezes aquilo que as pessoas fazem comportamentalmente, ou seja, tem impacto na sua cognição, né? Ou seja,
Sem dúvida nenhuma.
o facto de eu ser agressivo faz com que eu me possa tornar mais agressivo e vice-versa.
Sim.
Portanto, o corpo e a mente, que é uma coisa que quando as pessoas dizem assim, como é que é? Corpo são mente sã, eu não
Sim.
gosto desta só por uma razão, que é a mente e o cérebro fazem parte do corpo. Isto é um,
Não,
certo?
separas os dois, separas e não quer.
Exato. E portanto, como as coisas não se separam, portanto, o embodiment, essa teoria do embodiment pega nisto, que é aquilo que nós fazemos é aquilo que nós somos, e o que nós somos influencia o que fazemos e vice-versa, não é? E portanto, é possível, se calhar nós daqui a uns anos, com formatos ultra-realistas, consigamos ver que, pá, se calhar o GTA 6 vai ser mais problemático para uma criança,
Sim.
porque se calhar vai normalizar a violência de outra forma.
E
Desculpa.
depois aí tem uma coisa. Não, não, estás à vontade, eu gostava de interromper. Eu lembro-me que há cerca de 2 anos, ou foi perto do início da pandemia, ou durante a pandemia, eu falei com o Chris Fullwood. Ele é o diretor do Departamento de Ciberpsicologia da Universidade de Wolverhampton. E é um dos fundadores da divisão de ciberpsicologia da BPS. E ele estava-me a falar de uma investigação que ele estava a fazer com crianças com autismo a jogar Sims. E uma das coisas que ele estava a investigar era uma espécie de efeito Proteus, que era como é que as crianças a jogar Sims conseguiam assimilar regras sociais através de traços físicos das personagens, ou, por exemplo, através da explicação de uma personagem confiante, bem parecida, alta e por aí fora. Como eles
Interessante.
tinham formas diferentes de jogar e de experienciar a sessão de jogo e de interagir com o universo virtual. E eu achei super interessante isso, porque eu depois comecei a pensar: ok, a quantidade de jogos que nós jogamos e aqueles jogos que nós temos sempre em atenção, por exemplo, nós já utilizamos aqui o GTA como referência. Nós neste GTA V temos três personagens diferentes.
Exato.
E eu comecei a pensar: ok, será que umas personagens têm mais impacto que outras naquilo que é a nossa manutenção de comportamentos agressivos? Porque nós sabemos, por exemplo, temos o Trevor como sendo o mais interessante deles todos, pelo menos do ponto de vista daquilo que te tira limitações, daquilo que podes fazer. E eu comecei a questionar um bocado sobre isso. E depois comecei a reparar um bocado na minha forma de jogar o GTA. Eu não sei se alguma vez te deparaste a analisar a tua própria forma de jogar alguns jogos.
Não sei se a analisar a forma como eu jogo. Eu acho essa questão muito interessante. Sim. Eu acho isso muito interessante porque pensei logo, apesar de eu não ter grande formação em clínica e, por exemplo, não ser muito conhecedor das questões até freudianas, mas a questão da projeção, pensei logo na questão da projeção, portanto, falando da psicologia. Sim. Eu tenho duas coisas, que é, eu sou um jogador do World of Warcraft há anos, portanto, tanto eu como o meu irmão jogávamos, e já toco um bocadinho mais nisso se quiseres, mas eu jogo WoW desde sempre. E eu só muito recentemente é que comecei a fazer personagens femininas, porque eu sempre tive o gosto de fazer uma personagem de alguma forma à minha imagem, apesar de até o WoW até um bocado limitado em termos de customização do boneco, mas sempre tive essa questão. E, por exemplo, noutros jogos, já agora, eu tenho dificuldade a jogar jogos como Monster Hunter por uma razão, que é, eu como não percebo porque é que estou a matar os bichos, eu fico com pena deles. Então, okay. Como o jogo não tem lore para me justificar o que é que está a passar, eu sinto que estou só gratuitamente a matar bichos que não me fizeram mal nenhum, pá. E então tenho um bocado essa. Há coisas que eu, não as analisando, vejo-as claramente na minha forma de jogar. Há certos jogos que eu acabo por jogá-los de forma muito específica desde sempre, porque eu sempre os quis jogar à minha imagem ou porque tenho dificuldade em perceber o porquê do que é que está a passar. Portanto. Sim, força.
Isso levanta duas questões muito importantes, que numa é a forma como tu te projetas para dentro do jogo e a forma como tu deixas os teus traços de personalidade passarem para a personagem que tu estás a utilizar. Mas outra coisa que me interessa bastante é quando o contrário acontece, que é quando tu assimilas os traços de personalidade da personagem com quem estás a jogar. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, eu imagino, e atenção, eu não vi investigação nenhuma sobre isto, estou só eu a criar hipóteses. Hipótese através da experiência e do conhecimento que vou tendo. Porque eu imagino que, por exemplo, quando temos a possibilidade de criar uma personagem, aí dá-nos um bocado a hipótese de mais facilmente passar alguns dos nossos traços para a personagem. Quase como nós criássemos um mini-me dentro daquele ambiente e aí passamos alguns traços para nós. Mas, por exemplo, quando estamos a jogar algo como... Desculpa, mas quando estamos a jogar algo tipo Uncharted ou God of War, porque agora estamos perto do lançamento do God of War Ragnarok, eu pergunto quantas das nossas decisões ou momentos no jogo nós tomamos porque sabemos que o Nathan Drake é mais audaz, é mais corajoso, é mais engraçado, faz aquele quirk, percebes? Quanto disso é que nós deixamos transferir para o nosso jogo porque nós assimilamos aquilo como sendo a personalidade daquela personagem?
Eu não sei responder aí, ou seja, eu não sei responder isso cientificamente, na verdade, porque não me recordo ter lido sobre isso. Exceto que há questões de género que me parecem evidentes às vezes, ou seja, parece-me que há muitas jogadoras ou pessoas que se identificam como jogadoras, como mulheres, que parece que têm, que gostam muitas vezes quando lhes é dada a possibilidade de jogar com uma protagonista feminina, por exemplo.
Verdade. Sim.
Agora, eu acho que nesse caso, por exemplo, há aí uma questão que é: uma coisa é um jogo. Se nós pegarmos num Uncharted, se pegarmos num God of War, por exemplo, que acabou de sair, se pegarmos num, sei lá, num, olha, num Tomb Raider, por exemplo, para ter aqui um contraponto em termos de género, eu tenho, eu, os jogos são muito lineares, não é?
Sim.
E então não sei até que ponto é que isso que tu estás a dizer, não se verifica de facto, precisamente porque é quase uma expectativa do jogo que tu te comportes como personagem, porque na verdade,
Ok.
apesar de tu estares a participar, aquilo é um filme, de certa forma, no sentido em que há uma história pré-definida que não é a tua.
Ok.
Não é? E talvez faça sentido, mas olha, é uma hipótese de investigação que
Não,
posso ficar aqui.
essa é a investigação fantástica que o Sr. Chris Fullwood está a
Pois.
fazer, que é quantas das coisas é que nós conseguimos assimilar
É,
através das características que nos são apresentadas
exatamente.
pelos personagens.
Mas no caso do Sims é uma coisa já um bocadinho mais. Ou seja, mesmo apesar de eu não conhecer a investigação do senhor, se calhar ele criou ali algumas regras específicas, não é?
Sim,
Mas.
sim, 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 sim,
Pronto.
sim, sim.
Exatamente. Portanto, jogos mais sandbox, tu tens mais essa possibilidade de personalizar.
Sim.
Mas curiosamente é capaz de ser giro perceber se uma mesma pessoa age de forma diferente quando joga Tomb Raider e quando joga um jogo onde pode criar um boneco.
Sabes onde é que eu acho que seria interessante fazer essa investigação ou utilizar como base para essa investigação? Seriam os jogos tipo Detroit Become Human e assim, como tu passas por várias personagens com histórias diferentes e traços de personalidade diferentes. Aliás, existe um que é o Coisas, que me
Não te
esqueci
consigo
agora do
ajudar.
nome.
Eu estou muito desligado de muita coisa que, da PlayStation.
Ah,
Conheço, mas eu não jogo, eu não compro uma PlayStation há para uns 20 anos.
ok. Boas decisões de vida, boas decisões de vida. Financeiramente viável. Não, mas uma coisa que estás a dizer, existe um jogo que eu estou-me a esquecer por completo o nome, que eu quero dizer que é Until Dawn, em que para cada uma das personagens é apresentada uma lista dos seus traços de personalidade.
Ok.
E eu gostaria imenso que alguém investigasse se haveria um impacto na forma como as pessoas jogam ou tomam decisões no jogo, porque o jogo depende única e exclusivamente das tuas decisões e das coisas que tu vais decidindo ao longo do jogo. Gostava de saber se isso influencia a forma como os jogadores jogam. Por exemplo, tens a personagem A e tens a personagem B, se tu vais interagir com o jogo de forma diferente. Por isso, se alguém nos estiver a ouvir da área de investigação, por favor, façam isso. E depois mandem-nos os resultados daqui a cerca de 5 anos, está bem? Que é para nós saber. Que é para nós sabermos como é que isto está. Mas olha,
Ou
uma.
seja,
Diz.
o que tu gostavas de perceber era se a personalidade do boneco de alguma forma
Influenciava.
prediria ou influenciaria aqui a forma como o jogador joga o jogo, não é?
Exatamente, exatamente. Como o jogador interage com o mundo, interage com outras, com os outros NPCs, como é que um conjunto de fatores que te poderiam levar algumas investigações interessantes até a nível da teoria da mente, porque nós por vezes falamos de algumas dificuldades, de algumas neurodivergências, cometendo uma certa dificuldade na teoria da mente, e seria interessante perceber o quanto essas pessoas conseguem assimilar essas mesmas regras no mundo digital. Por isso, mais uma vez, mais uma investigação, à volta das pessoas com neurodivergência, ok? Eu depois não quero ter nenhum trabalho nessas investigações, mas quero os créditos. Se alguém puder mandar-me em algum sítio, eu agradeço. Uma das coisas que eu queria te perguntar, Bernardo, que tem sido um grande foco das últimas do, ao longo dos últimos anos no mundo dos videojogos e no mundo da psicologia, nesse casamento, tem sido à volta daquilo que é agora chamada de video game disorder. Ou online video game disorder, depende de onde tu olhares. Qual é um pouco do teu take em relação a isso e à forma como as coisas estão a evoluir nesse cenário?
Olha, de propósito, tivemos um seminário no ISTE, seminários no ISTE no contexto do doutoramento são organizados normalmente para os alunos de primeiro ano, mas obviamente que toda a gente é convidada a participar. E eu tive num seminário de uma investigadora portuguesa que também vive no Reino Unido, que teve a falar um bocadinho sobre isso, que é uma professora, Filipa Calado, e teve a falar um bocadinho de algumas dessas questões. Eu pessoalmente. O meu problema às vezes com essa escala, com a forma como se olha para isso e com a criação depois de uma escala e de parâmetros para avaliar a videogame disorder, é um bocadinho aquilo que me parece ser uma certa estigmatização, ou de alguma forma isso ter sido impulsionado por algum estigma que existe em relação a esta forma de mídia. Até porque tu já falaste um bocadinho de alguma investigação, já falaste um bocadinho de investigação, a investigação tem-se focado, focou-se sempre durante muitos anos nas questões da violência. E já vou responder também à tua pergunta, é só para fazer aqui um
Sim,
bocadinho um preâmbulozinho.
não
E um dos
gosto.
problemas que eu pessoalmente tenho, mas tenho alguma dificuldade, às vezes eu discuto isto muito com a minha companheira, porque ela também é investigadora, também é gamer, mas talvez menos comprometida que eu, se calhar, embora também seja, normalmente estamos na mesma página. Mas tentamos, às vezes discuto um bocadinho isso para refletir, que é se eu que estou a ser parcial ou se estou a olhar para a investigação que foi feita como tendo sido
Sim,
parcial.
sim, sim, sim.
E muitas vezes aquilo que eu sinto é que a investigação não é necessariamente mal feita ou feita de forma pouco ética, mas tem um problema, que há alguma investigação que certamente foi feita por pessoas que não jogam videojogos. E porquê é que eu digo isto? Um exemplo muito simples. Há um estudo que nos mostra que jogar certos videojogos alegadamente aumenta a predisposição para a violência. Portanto, tão simples quanto isto, ok? Que jogos é que foram comparados? Foi comparado o Halo com o Puzzle Bubble. Problemas que eu tenho com isto. De facto, o Puzzle Bubble à partida não será um jogo violento e o Halo será. Portanto, aí estamos de acordo, ok? Agora, o Puzzle Bubble é um jogo em que a pessoa eventualmente carrega em três teclas de tanto: esquerda, direita e spacebar ou qualquer tecla de ação para mandar uma bola. Pronto. O Halo é um jogo em que a pessoa possivelmente tem que usar um comando inteiro ou tem que usar o teclado e portanto usar WASD, usar 1, 2, 3, 4, 5 para mudar de armas, usar o rato, pronto. Portanto, qual é que é uma das questões que se tem levantado nos dias de hoje para criticar alguns desses estudos? É que muitas vezes estamos a medir a predisposição para o comportamento violento, mas às tantas, quando vamos olhar para esses estudos enfim, que foram feitos há mais tempo, mas às vezes não são feitos hoje em dia dessa forma, aquilo que se nota é que é capaz de haver ali aquilo que nós chamamos um confound, ou seja, uma variável parasita, que é será que nós estamos a medir violência ou estamos a medir frustração? Porque se eu pegar numa pessoa que não é gamer e a puser a jogar Halo, a pessoa nunca jogou. Por exemplo, eu pego na minha mãe e meto a jogar Halo. A minha mãe vai ficar irritadíssima até perceber como é que se joga um jogo, certo? Se eu puser a minha mãe a jogar Puzzle Bubble é mais fácil. É pá, olhas para a esquerda e para a direita, carregas na barra quando quiseres mandar uma bola. Pronto. E portanto, às vezes há aqui umas falsas equivalências que se estabelecem. Porque o estímulo que se está a usar não é de facto comparável. Portanto, não dá para comparar o Halo com o Puzzle Bubble. Uma solução, já agora, rapidamente, só para fechar esta questão, foi... Houve uma investigação mais recente em que eles basicamente o que fizeram foi pegaram no Tetris e fizeram duas versões do Tetris. Uma versão normal e uma versão que é impossível ganhar. E viram que a versão que é impossível ganhar, as pessoas ficam muito frustradas e isso depois eventualmente correlacionaria com prescrição para a violência, porque a pessoa está frustrada. Sim. E portanto foi uma forma de tentar mapear para perceber e criar de facto uma equivalência realista. Mas aqui, em vez de se manipular se o jogo é violento ou não, manipulou-se se o jogo era frustrante ou não. Portanto, neste caso, a frustração pela impossibilidade. Isto só para dizer que eu tenho algum receio de que esta escala seja, por um lado, estigmatizante, no sentido em que vai contribuir aqui para um certo estigma de que os videojogos... há um grande foco em que os videojogos podem ser um problema, ok? E que isso possa vir de alguma investigação feita, mesmo que tenha sido feita de forma séria ou honesta, foi feita, se calhar, com alguma falta de conhecimento de causa por parte de quem a fez, ok? Portanto, estou a tentar ser cauteloso porque também não quero, na verdade, porque eu também não, ou seja, não acredito necessariamente na falta de seriedade de quem fez a investigação, mas todos estamos sujeitos a algum preconceito mesmo nós investigadores.
Mas é isso que eu acho que é super interessante às vezes termos em atenção, é que quase todas as investigações começam numa base de preconceito. Tu tens uma ideia pré-concebida daquilo que tu queres analisar, daquilo que tu queres investigar. É verdade. Por vezes a tua investigação depois prova-te exatamente o contrário e abre-te um novo horizonte e uma porta enorme de possibilidades exatamente. E de novas investigações e de frustrações, em que tu chegas a meio da revisão teórica e dizes pá, mas afinal isto não é nada do que eu estava à espera.
Exatamente, e as pessoas podem pegar nisso que tu acabaste de dizer e dizer assim, está bem, mas que é uma coisa que se ouve muito normalmente, que é mas a estatística é facilmente manipulável e nós fazemos o que quisermos com ela. É verdade, e portanto, de facto, é possível que um investigador menos honesto faça aquilo que nós chamamos, nós brigamos um bocadinho, que é martelar os dados até encontrar o que estava à espera de encontrar. E é por isso, já agora, já que falamos também aqui um bocadinho de investigação, que hoje em dia temos uma coisa que é o pré-registo. O que é o pré-registo? O pré-registo não é mais que, quando eu vou fazer uma investigação, eu faço um formulário numa plataforma aberta, neste caso usa-se muito o OSF, que é o Open Science Framework, em que o objetivo é o quê? Eu vou, a priori, fazer um mini documento, é como se fosse um relatório, onde eu pego, faço um pequeno background teórico, ou seja, a investigação sobre este tema que eu quero estudar é esta. Partindo disto, eu proponho-me a estudar estas variáveis e estes efeitos, e tenho estas hipóteses à partida, que é, estou à espera de encontrar isto. E muitas vezes até se vai mais longe e diz-se, eu vou fazer estes procedimentos estatísticos para tentar chegar a esta conclusão. O que é que isto permite? Embora não seja perfeito, salvaguarda um bocadinho aqui o próprio investigador, mas também o público, que poderá ler aquilo, no sentido de perceber que é, ok, essa pessoa quis investigar isto e disse-me a priori o que é que ia fazer. Portanto, a probabilidade desta pessoa ter martelado os dados é diminuta, comparando com um estudo que não tem um pré-registo. Pronto, portanto, o pré-registro tem surgido, é uma coisa que ainda não é obrigatória na generalidade das revistas, mas cada vez mais é uma coisa que se vai exigindo e que é bem vista. É porque contribui para a transparência. Desculpa.
Uma das coisas que eu faço sempre também questão de realçar é a parte de que um estudo, quando sai, pode marcar o início de um processo. Mas uma das grandes vantagens da ciência é a necessidade de replicar as investigações. Exatamente. E a necessidade de ver se aqueles resultados que foram encontrados conseguem efetivamente ser replicados. Já se viu que em algumas situações é possível, noutras não é possível, mas naquelas que são possíveis, essas são aquelas que se tornam a base científica para o futuro. E aquelas que não são, são aquelas que nós não descartamos, porque toda a informação é útil e pode-nos mostrar algumas coisas bastante úteis, mas é aquela que nós temos mais cuidado e vamos deixando aos poucos para trás, enquanto vamos avançando e construindo em cima. Um dos seus grandes problemas com essa parte do video game disorder vem, ponto 1, de um dos grandes problemas a nível de investigação, que é sempre o self-report. Que é sempre uma questão que precisamos ter imenso de atenção. Eu já não me lembro em que investigação é que foi, mas posso tentar dar uma vista de olhos e procurar isso, em que se analisou a tendência dos jogadores a exagerar o número de horas passadas a jogar, ou a minimizar o número de horas passadas a jogar nos seus self-reports, e a diferença entre a percepção de tempo de jogo e a realidade de tempo de jogo era significativa. Acho que, se não me engano, no sexo masculino havia uma tendência para
exacerbar,
ampliar,
provavelmente.
exatamente,
Exatamente, exatamente.
e no sexo feminino havia uma tendência contrária.
É. A malta não acredita em diferenças de género, mas depois estamos sempre a encontrar. Nós os gajos somos sempre maiores, pá, gente. É,
Nós
comemos
tendemos a
muito,
exagerar tudo.
bebemos muito, é sempre tudo. É sempre tudo acima.
Não, mas uma coisa que eu achei super interessante foi que, por exemplo, um dos critérios que foi levantado em relação ao Video Game Disorder foi o número de horas passadas a jogar. Se existe uma tendência não realista dessa percepção, começa a ser ligeiramente complicado utilizares isso como um fator para predizer uma possível problemática. Além disso, eu pergunto-me quanto conhecimento existe à volta das profissões que requerem um elevado número de horas passadas a jogar, por exemplo. Porque uma pessoa que passa 8 horas a jogar um videojogo porque é só o seu trabalho, porque é QA, porque é streamer, seja o que for, é
Ou até
diferente.
mais simples, porque é jornalista, por exemplo.
Exatamente, sim. É diferente de uma pessoa que passa 8 horas a jogar e que de repente deixa de ir para o trabalho e deixa de fazer um conjunto de coisas que são bastante importantes. Eu não sei se tu, quando foste à conferência da ciberpsicologia no Reino Unido, tiveste a oportunidade de conhecer uma senhora que eu gosto imenso. Eu gosto imenso do trabalho dela, chamada Linda Kay.
Não só conheço, como olha, tive uma reunião semana passada, estamos a colaborar aqui porque a Linda Kay também trabalha muito com emojis.
Pronto,
E então
eu
estou.
gosto imenso dessa senhora.
É incrível, incrível.
Eu gosto imenso da senhora Linda Kay e acho que ela faz um trabalho
Eu
excelente.
posso até dizer mais. Eu fui ao Reino Unido, portanto, nós em termos de apoios para a investigação, normalmente são pouco. Nós recebemos, não pagamos propinas, temos uma bolsa que é um salário, pronto. E temos um apoio pequenino no ISCTE, conseguimos ter um apoio extra. Portanto, neste caso, eu fui ao Reino Unido totalmente, foi um ordenado inteiro. Posso ser um ordenado inteiro em termos de inscrição na conferência, hotel, viagem. Só para conhecer a Linda Kay, principalmente. O que eu pensei é, pá, eu tenho que ir lá porque eu preciso de conhecer esta senhora e eventualmente trabalhar com ela para médio e longo prazo manter aqui esta relação.
Próximo ano levamos os dois, levamos uma camisola a dizer Linda Kay Fan Club, e chegamos lá. Não, mas eu gosto imenso do trabalho que ela faz e
Eu
do
não posso,
esforço.
não podemos mostrar no podcast, né? Mas posso mostrar a ti, eu até tenho um autocolante da Linda Kay.
Ah, eu pensava que já tinha t-shirt a dizer
Não,
Linda Kay Fan Club.
tenho um sticker do evento que a Linda Kay partilhou.
Eu pensava que já tinhas a camisola, Jesus, pronto, já estás um ponto à
Não, não.
frente, já estás a ganhar.
Desculpa.
Não, mas ela faz um trabalho excelente e uma das coisas que ela faz é constantemente realçar alguns pontos de investigação ou coisas que estão a ser realizadas no mundo de investigação conectadas à ciberpsicologia. E um dos posts que ela fez hoje no dia em que nós estamos a gravar foi o realçar uma investigação que se centra nisto do gaming addiction. E mais uma vez, realça o quê? Realça a falta de consistência na abordagem da Video Game Addiction. E do facto de que, embora a CID-10 tenha realçado a Video Game Addiction, outros manuais de diagnóstico ainda nem sequer aderiram a esse diagnóstico. Por isso, mesmo dentro da comunidade científica, embora nos mídias tenham ouvido falar muito sobre a Video Game Addiction, na comunidade científica ainda não existe um consenso. Não existe um consenso sobre a sua validade, não existe um consenso sobre a forma como é medido, como é analisado. E até existir esse consenso, a mim parece-me sempre incrivelmente prematuro estarmos a falar de um diagnóstico que ainda não é válido em toda a sua plenitude.
Eu tenho alguns problemas com isso, e tu tocaste aí na questão do tempo de jogo e das pessoas que o têm que fazer em certas circunstâncias. Eu iria até mais longe. Nós dizemos, acho que as primeiras coisas que se aprendem em psicologia quando se entra no curso é que só é um problema ou só é uma psicopatologia se não for, embora isso seja medicina, mas se a pessoa não se a pessoa sentir desajustamento na realidade. Ou seja, se eu jogo videojogos, é o meu hobby principal, é a única coisa que eu gosto de fazer. Eu jogo videojogos e já agora até jogo sozinho, jogo com os meus amigos, todos os dias. Mas depois vou à escola normalmente, tenho um emprego, tenho uma relação familiar, tenho filhos, o que é que seja. Parece-me um bocadinho, no mínimo paternalista, dizer que esta pessoa tem uma adição. Claro que os critérios da adição normalmente já têm lá esta distinção, que é a
Sim.
pessoa, quer dizer, coloca em causa o seu dia a dia, no sentido em que a pessoa falta ao trabalho ou o que é que seja. Mas é um pouco isso que tu estás a dizer, e também o que eu estava a dizer há bocadinho, que é. Parece-me um bocadinho que se procura aqui um certo bode expiatório. E às vezes parece-me ser um bocado conduzido por isso, porque de facto não é muito consistente. As horas de jogo, como tu dizes, as pessoas tendem a subestimá-las, e aliás, no geral, nós somos Nós somos muito maus a estimar questões estatísticas e numéricas, portanto, isto é uma coisa documentadíssima na psicologia cognitiva. Estamos sujeitos a uma série de enviesamentos, quer dizer, por exemplo, há um exercício muito giro que se faz com o efeito de ancoragem, que é, eu pergunto-te que temperatura é que está nesta sala e tu dizes-me, e a seguir eu pergunto a outra pessoa e a pessoa vai estar condicionada pela tua resposta.
Exatamente.
E portanto, isto é um efeito também documentadíssimo. E portanto, nós não somos muito bons, a questão do autorreporte não é ótima, não é? Se calhar aqui devia ser substituída por um diário, por exemplo, só para ter uma coisa mais, comportamental mais específica, em que a pessoa preencheria durante, sei lá, durante uma semana, de facto, quantas horas joga, o que é que jogou já agora, e se foi trabalhar, se não foi trabalhar, por aí fora, esse tipo de coisas, porque de facto as coisas não podem ser tão simples quanto quantificar, e contra mim falo porque eu trabalho com muitas coisas numéricas e quantitativas, porque eu não sou um grande... não é adepto, sabe, é um bocado preguiçoso da minha parte, mas eu não gosto muito de estudos mais qualitativos, porque são coisas que eu tenho mais dificuldade em trabalhar. Eu gosto muito de estatística pura e dura, mas na verdade, muitas vezes é preciso ter aqui um lado mais qualitativo de avaliar caso a caso e perceber, quer dizer, as pequenas vicissitudes no meio, não é? Ok, esta pessoa joga, por exemplo, se a pessoa joga 10 horas, todo o seu tempo livre é dedicado a jogar videojogos sozinha. Perfeitamente, ok. Epá, e depois eu descubro que esta pessoa, por exemplo, tem fobia social. Portanto, se calhar há uma razão para, mas se calhar também não é muito boa ideia eu vir estigmatizá-la por causa disto.
Aí...
Mas corrijo-me, porque eu aí isto já estou um bocadinho fora de pé, porque eu não trabalho nada nas clínicas.
Mas aí tocaste uma coisa que eu acho super interessante, que é, nós muitas vezes olhamos para os videojogos, ainda há pouco tempo eu estava a falar numa escola, e estava a falar com um grupo de psicólogos, e estávamos a falar, e foi-me apresentada uma investigação que referia o facto de que, por exemplo, pessoas que passavam X número de horas a jogar, ou uma grande porcentagem do número de horas a jogar, apresentavam menos competências sociais. Ou seja, um dos downsides dos videojogos era menos competências sociais. E uma das minhas questões foi, ok, se for o inverso, porque nós estamos a assumir que a pessoa tem menos competências sociais porque passa muito tempo a jogar. E se for o contrário, se for esta pessoa tem poucas competências sociais e por isso sente-se mais confortável no mundo dos videojogos.
Exato, exatamente.
Porque funciona para os dois lados, porque tu não podes olhar para duas características e dizer, ok, elas, as duas estão associadas e influenciam-se uma à outra. Mas eu prefiro pôr esta à frente, eu prefiro dizer que esta é a causalidade. E pergunto-me quanto isso é que às vezes acontece, ou é inverso, não é... Tu passas imenso tempo a jogar e por causa disso tens esta dificuldade, é mais... Tu tens esta dificuldade e o mundo dos videojogos oferece-te algo que o mundo real não te oferece. E por isso tu passas algum tempo a jogar.
É, aí entra aquela discussão clássica, não é? Que normalmente se tem, que é se é uma questão correlacional ou causal, não é? Se é uma questão correlacional... O problema... Olha, ainda há pouco tempo tinha um artigo em que eu, em termos semânticos, epá, escrevi lá uma frase de uma certa forma e o meu co-orientador imediatamente registra assim, pá, tu não podes... escrever isto desta forma porque parece que há uma causalidade, e apesar de eu estatisticamente ter estabelecido aquela direção causal para fazer aquela análise, eu depois, quando interpreto os dados, não posso dizer que houve causalidade. Eu posso dizer que os meus dados sugerem evidência para uma possível causalidade e que isso também vem da Exatamente. Teoria que eu estou a usar para suportar, mas como não é, eu não testei a causalidade de facto, porque não consegui fazê-lo com o método que usei, o que é que seja, eu não posso dizer que é causal. Portanto, eu não posso dizer que, portanto, nesse caso, se calhar, eu não conheço os estudos, mas não, se calhar será mais correto dizer que há uma correlação e que, portanto, não se sabe muito bem se é uma coisa ou outra, ou se, na verdade, a questão da correlação é que normalmente são eventos que co-ocorrem, né? Portanto, ou seja, a pessoa tem menos competências sociais, por exemplo, e também joga videojogos. Se calhar não há de facto uma forma de estabelecer uma causalidade e eu não sei se interessa a ver, não é? Porque é aí que eu quero, é aí que eu vou-te dar um exemplo, já estás falando um bocadinho off do meu irmão. Portanto, o meu irmão já faleceu, portanto, suicidou-se quando eu tinha 17 anos, ele tinha 23, e era uma pessoa com algumas limitações em termos de sociais, portanto, tinha fobia social, e isso depois tinha uma série de consequências. E o meu irmão cresceu a ser um jogador de videojogos e de Magic incrível. Portanto, da minha perspectiva, enquanto irmão mais novo, obviamente, não é? Que tem que ser para aquela perspectiva de que o meu irmão mais velho é incrível. Mas que, de facto, eu via isto. Portanto, via isto na forma como o meu irmão criava decks de Magic, que eu ainda hoje tenho alguns que utilizo e que jogo com pessoas, portanto, decks muito antigos. Via eu a jogar, por exemplo, World of Warcraft de forma muito competente na altura. E, no entanto, toda a vida disseram ao meu irmão que ele perdia muito tempo com jogos e joguinhos, ok? E, portanto... Eu é sempre uma questão que me causa hoje em dia alguma espécie enquanto psicólogo, não é? Portanto, aí tenho que fazer um bocado de distanciamento, porque obviamente que tenho aqui uma parte interessada e emocionalmente é difícil fazer esta análise, mas eu questiono sempre um bocadinho que impacto é que isto teve naquela pessoa. Porque, por exemplo, e portanto isto foi, o meu irmão faleceu em 2009, isto para dizer o quê? Foi antes do boom tecnológico que nós tivemos, entretanto, de internet, de normalização. E imagino que, se calhar hoje em dia, o meu irmão, por exemplo, tinha encontrado uma comunidade e um enquadramento social que na altura não existia, por exemplo. Sim. Pronto. E portanto, isto não é uma questão de culpabilização, é só uma questão de maturação da própria sociedade na forma como olha para as coisas. E portanto, aquela pessoa cresceu a vida toda, portanto, até já ser um jovem adulto, a ouvir que a coisa que mais gostava de fazer e que se sentia mais competente a fazer não valia nada. Né? É um bocadinho aquilo que acontecia já mais atrás, antigamente, que era o tu queres ser artista, mas ser artista não paga contas, portanto vai lá estudar direito e depois logo és artista ao fim de semana, não é? Portanto é um bocadinho o paralelismo, não é? E portanto eu tenho algum problema com estas questões, estas escalas e esta...
Sim.
Porque como tu bem dizes, não é consensual na comunidade, mesmo entre a comunidade científica. E eventualmente pode contribuir às vezes para estigmatizar um bocadinho. Ou não, quer dizer, portanto, agora eu olho para isto como, não se tendo a certeza, para já só me parece que contribui para estigmatizar. Ok? Então, é esta a sensação que eu tenho.
Por exemplo, a mim fazia-me mais sentido ter sido levantado a questão de... Nós sabemos que existem algumas problemáticas ligadas ao mundo dos videojogos. Mais uma vez, leva-nos ao início da nossa conversa de que... nada é feito apenas de positivo. Existe Exato. Sempre um balanço. Nós sabemos que existem algumas problemáticas e estamos a investigar a possibilidade de um diagnóstico. O meu grande problema é quando tu ainda estás no processo de investigação da possibilidade de um diagnóstico e apresentas esse diagnóstico ao público. Exatamente. E diz, isto é um problema. Isto tem um nome. E a partir daí começa-se a levantar um conjunto de questões. Por exemplo, a partir do momento que foi levantada as questões com esse diagnóstico, eu notei que quando ia às escolas para falar com pais, professores, etc., havia muita conversa à volta da possibilidade de um diagnóstico, de onde é que podemos procurar este diagnóstico, e este diagnóstico existe. E isto começou a ser levantado com, por exemplo, crianças que vão à escola todos os dias, só que chegam a casa e a forma de descomprimir um pouco é eu quero jogar. Ou, por exemplo, uma coisa que eu acho sempre fantástica, que é, o meu filho passa imenso tempo a jogar videojogos. Ok, tudo muito bem. Joga durante a semana. Não, só joga ao fim de semana. Mas quando joga ao fim de semana, joga para aí durante 4 ou 5 horas.
Olá.
Se calhar, tendo em conta que é a única oportunidade de ele fazer uma coisa que gosta, jogar 4 ou 5 horas, logo que não prejudique nenhuma outra área de desenvolvimento da criança, a criança consiga estar à volta de tudo, mas de repente acendeu-se uma luzinha e acendeu-se um caminho para muitas pessoas. De repente, ok, eu posso procurar agora um diagnóstico, algo que vai validar esta dificuldade, que às vezes é uma dificuldade de entendimento e de compreensão, não uma dificuldade real.
Faz-me lembrar uma discussão que havia muito quando eu entrei na faculdade em psicologia, que era a questão do sobrediagnóstico de ADHD, portanto, o déficit de atenção e da hiperatividade, que é, de repente, houve ali uma altura que toda a gente tomava Ritalina e todos os miúdos eram hiperativos.
Aliás, ainda temos esse problema hoje em dia. Porque depois, quando essas situações acontecem, acontecem dois problemas, que é, ponto um, tu tens uma sobremedicação de pessoas, tens imensa gente a Ritalina, que nunca na vida precisava de Ritalina.
Exato.
E depois, por outro lado, tens um grupo de pessoas que têm efetivamente uma neurodivergência, que de repente são completamente negligenciados por causa da visão estereotipada que existe da problemática. E a mesma coisa, por exemplo, aqui no Reino Unido acontece muito os pais procurarem muito diagnóstico de autismo. Às vezes com pouquíssimo entendimento sobre o que é efetivamente o autismo. E isso leva a quê? Leva a que depois exista um número crescente de crianças diagnosticadas com autismo, que é uma condição para a vida, não é algo que depois as crianças podem um dia... Pá, eu tenho 20 anos agora e deixei de ter autismo. Não, isso não acontece. Mas faz com que aquelas pessoas que efetivamente têm autismo, de repente, veem-se num canto a não ter a valorização que necessitavam de ter por vezes, porque criou-se toda uma ideia estereotipada à volta daquilo que é o autismo, porque, por exemplo, e com o ADHD acontece ainda mais, que as pessoas, eu sou muito distraído, eu tenho mesmo ADHD. Não tens, porque existe outro conjunto de problemáticas ligadas a isso. Mas força
ou mesmo que tenhas, até que ponto é que isso é relevante se tu és perfeitamente funcional? Exatamente,
exatamente.
Tudo bem que, por exemplo, eu tenho às vezes esse eu sou uma pessoa, eu tenho muitos problemas de organização, pá, e tenho Sim. muitas situações em que desligo da conversa, já me aconteceu aqui uma vez ou outra a falar contigo, por exemplo, em que a cabeça vai para o outro lado qualquer, porque Sem de facto nenhuma. É uma coisa. Mas eu às vezes, e já falei isso com o meu psicólogo, pá, e o meu psicólogo fica sempre assim um bocadinho, mas o que é que isso, repara, isso interessa, ou seja, mesmo que tenha, o que é que isso interessa? Mais vale trabalhar? E eu, sim, de facto, quer dizer, nunca me interessou. Portanto, só me interessa, eventualmente, se eu quiser desculpabilizar-me de alguma forma, não é? Mas, por exemplo, para mim que não me interessa desculpabilizar, me interessa-me resolver problemas, então não me interessa ter um diagnóstico de nada, não é? E, portanto, e muito menos quando, possivelmente, sou eu que estou à procura dele, não é, e não é o problema que está cá, ou seja, sim. eu é que estou, quer dizer, é um bocadinho aquela coisa do, estás com febre? Não. Vou encostar o termómetro à lâmpada para ficar com febre, quer dizer, não estou com febre na mesma, certo? O termómetro agora está a dizer que eu tenho febre, mas eu não tenho febre, não é? E portanto é um bocadinho isto, quer dizer, andamos à procura de um diagnóstico quando ele pode não interessar. Resta perceber é se interessa ou não. Portanto, é aí que...
Exatamente, e eu acho que existe um conjunto de diferenças às vezes quando nós olhamos para uma condição, seja que condição for. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que tu falaste é mesmo esta, a capacidade de ser funcional. É de conseguires criar os mecanismos de coping à tua volta, ou mecanismos de defesa à tua volta que te permitem continuar a evoluir e a desenvolver competências e a interagir e a ir por aí fora. Mas, por exemplo, uma das coisas que acontece muitas das vezes com o déficit de atenção e hiperatividade é que existe um foco muito grande em capacidades de organização e capacidade de atenção, e depois é negligenciado, são negligenciadas as pessoas, pessoalmente, por vezes acontece até maioritariamente em raparigas diagnosticadas com ADHD, porque têm menos tendência a demonstrar comportamentos, que é parte da regulação emocional e a incapacidade de controlar impulsos. E controlar impulsos pode ser a nível de conversas, histórias, etc, etc. Controlar impulsos não tem que ser sempre um comportamento físico, por exemplo. Exato. E quando acontece esse lado, e quando temos esse lado do déficit de atenção e hiperatividade, que é um lado mais camuflado, é um lado mais escondido, aí é que temos um problema, porque depois essa parte do déficit de atenção nunca recebe a sua luz. Uhum. Porquê? Porque estamos sempre focados naquele estereótipo de ah, mas eu sou muito distraído, então eu tenho... Percebes? E às vezes existe uma desculpabilização, existe o facto de ah, eu sou muito distraído porque tenho o diagnóstico. É a mesma coisa que as pessoas há uns tempos atrás, quando falávamos do... Não me lembro do nome em português, mas do OCD.
Sim, da distúrbio obsessivo-compulsivo, sim.
Sim.
Transtorno obsessivo compulsivo, assim aqui.
Sim. É. Eu só me lembrava do TOC.
Sim, sim, é o TOC.
Que havia muito aquela ideia de eu sou muito organizado, eu tenho OCD. E depois as pessoas que efetivamente tinham OCD ou tinham TOC e experienciavam toda a ansiedade de ter que preencher aqueles padrões e ter que seguir aquelas rotinas, não conseguiam lidar com isso e com, de repente, a descredibilização daquilo que era viver com essa condição. Eu pergunto-me, ligando à parte dos videojogos, se temos efetivamente pessoas que estão a lidar com uma certa dependência ou distúrbio ligado aos videojogos por causa de terem, por exemplo, uma personalidade mais aditiva, seja o que for, e não estão a ter a atenção e o apoio necessário, porque de repente nós criamos esta mediação ou mediatização à volta de um possível diagnóstico que vai retirar o foco das pessoas que efetivamente precisam desse foco e dessa ajuda.
Uhum. Eu tenho um bocado essa sensação, até tenho um bocado, eu tal como tu disseste há bocadinho, eu costumo olhar para os videojogos mais como um veículo de certos comportamentos e não tanto um causador de comportamentos. Portanto, com certeza que é possível que uma pessoa com tendência para comportamento aditivo encontre num videojogo uma forma de o manifestar, não é? E isso pode ser um problema. Agora, levantando todas as questões que já levantámos aqui, de o que é que são de facto o que é tempo de jogo a mais?
Sim.
Por exemplo, quer dizer, um miúdo que vive num, sei lá, vive isolado numa zona do país, por exemplo, onde tem poucos amigos perto. Uhum. Através dos videojogos ao sábado e ao domingo consegue jogar com os amigos da escola, que, sei lá, a escola é tipo uma série de quilómetros de casa dele e, portanto, não é viável estar com ele fisicamente, consegue estar com ele digitalmente. A mim parece-me bom, por exemplo. Portanto, mesmo que passe uma série de... Agora, ou seja, é sempre aqui a questão de o que é que são horas a mais, porque é que são horas a mais, se a pessoa, se quiser, consegue parar, não consegue parar, não é? E, portanto, se isso interfere com o seu dia-a-dia ou não. De facto, eu próprio tenho alguma dificuldade em perceber onde é que está a problemática, não é? Porque eu sinto que, como tu dizias, por exemplo, há manifestações comportamentais nos videojogos que me parecem ser manifestações comportamentais Parece-me ser, ou seja, parece-me ser o reflexo de algum problema, mas que não é inerente aos videojogos, não é? Por exemplo, não existe nenhuma escala, e agora estou assim, um bocado anedótico, mas não existe nenhuma escala que avalie a dependência de associativismo desportivo. Né? E nós vemos muitos comportamentos, por exemplo, extremamente violentos, por exemplo, no futebol. Em Portugal, em Inglaterra também, né? Mas em Portugal em particular é uma coisa que até tem sido uma coisa ultimamente na ordem do dia por razões específicas. Aquilo parece-me um comportamento desadaptativo, no sentido em que as pessoas não toleram pessoas de outros clubes, acham que é normal um tipo só porque celebrou um gol da equipa adversária não poder estar ao pé de 20 tipos da equipa adversária, quer dizer, portanto, e isto parece muito mais desadaptativo muitas vezes do que certas coisas que nós andamos aqui à procura de medir em relação aos videojogos ou a alguns tipos de mídia violentos. Sim. O que eu acho que é mais importante é perceber se pode haver algum efeito a médio e longo prazo de certas coisas, porque eu acredito que possa ser problemático, por exemplo, uma criança sem acompanhamento nenhum estar constantemente sujeita a formas de mídia violentas, sem qualquer tipo de acompanhamento, e que Sim. cresça dessa forma. Isso Sim. aí parece-me um problema, já me parece exagerado. Tenho alguma dificuldade em perceber o que é que são horas a mais e o que é que isso quer dizer na prática. Eu lembro-me, a certa altura, quando saiu o último livro do Harry Potter, a minha mãe ralhar comigo porque não parava de ler o livro. Mas nunca ninguém me veio diagnosticado nada, não é? Porque eu estava entusiasmado com o livro, é normal. Pronto, e lá veio um ajuste exterior dizer assim, epá, lê um bocadinho menos para mediar isso, não é? E eu lá me moderei. Eventualmente o livro também acabou e, portanto, ficou resolvido. Por exemplo, será que a criança passou uma série de tempo a jogar? Epá, porque adora God of War, o jogo acabou de sair. Epá, e acabou no sábado e domingo. E, portanto, passou sábado e domingo, imagina, vamos supor, 10 horas por dia a jogar, acabou o jogo, e depois não voltou a acontecer. Então não é um problema, se calhar, não é? Portanto, acho que há aqui uma... Eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é aqui um problema. Mas eu venho de uma escola em que... Portanto, eu venho de uma escola com pouco background clínico e onde também sempre se fez alguma crítica à patologização de coisas. Ou seja, eu venho de uma escola de... Epá, se aquilo não está a causar transtorno... Um bocadinho o que estavas a dizer, que é os pais vão à procura do diagnóstico, não é? Mas se a criança está feliz, está satisfeita, tem boas notas, tem uma série de coisas, será que é um problema da criança ou é um problema dos pais que estão à procura?
Sim. Eu daí até retirava a parte das boas notas, porque boas notas é subjetivo. Eu volto pois, a dizer, eu sou da área escolar e digo, tudo acima de um 3 é positivo.
Exato.
Porque é uma questão que eu acho super interessante, que é a parte das notas e da nossa observação das notas. Até, e mais uma vez vou entrar numa tangente. Porque, por exemplo, nós em Portugal nós temos um foco muito grande em notas e na importância das notas, mas, por exemplo, se transitares aqui para onde eu estou, que é a Inglaterra, Reino Unido, não existem retenções, não existem... notas, não existe nada para além dos exames, dos SATs e por aí fora, em anos de transição, mas não existem retenções. Uhum. Por isso, a tua capacidade de perceber as notas de uma criança tem a ver com que competências é que estão a ser desenvolvidas. E para mim essa parte é mais interessante, que é, não me interessa as notas da criança, interessa-me sim se ela está a desenvolver competências que seriam adequadas para aquela idade. E isso para mim é sempre super interessante, porque na verdade é que nenhum de nós daqui é de clínica.
Não, pronto, perfeito. Não, é isso. Eu falei em notas como uma, eventualmente, uma forma de se medir se aquilo está a ser desadaptativo ou não.
Sim.
É sempre essa a minha questão.
Sim. Bernardo, eu vou-te pôr numa situação super interessante agora, que é, eu quando te fiz o convite para te vir aqui ao podcast, eu queria falar um pouco contigo sobre a tua investigação. No entanto, já passou uma hora da nossa conversa e nós não falamos da tua investigação. Por isso, aquilo que eu ia propor era se haveria a hipótese de voltares numa outra data e continuarmos a conversa focada na tua investigação. Porque eu quero saber mesmo muito. Primeiro, porque tu foste uma das pessoas a deixar-me super self-conscious em relação à minha utilização de emojis nas redes sociais. Porque tu, quando vieste falar da tua investigação sobre os emojis, eu a partir daí sempre que vou fazer um post no Twitter, eu penso, será que são emojis a mais? O que é que o Bernardo está achado da minha interação online?
Exato.
Neste momento. Então comecei a reduzir a minha quantidade de emojis. E se vocês estão a ouvir e não gostam disso, a culpa é única e exclusivamente do Bernardo.
Exatamente.
E da pressão social que eu sinto neste momento.
Exatamente.
Mas Bernardo, eu queria deixar a porta aberta mesmo para tu voltares e falares um pouco da tua investigação. Porque acho que hoje tocamos um pouco em diferentes investigações e na nossa perspectiva daquilo que é ciberpsicologia ligada aos videojogos, que eu achei super interessante e não quis estar a cortar essa parte. mas eu queria mesmo focar-me um bocado no teu trabalho de investigação e nessa área que estás a explorar e naquilo que estás a preparar para o futuro. Pode
Sim,
ser?
perfeitamente, perfeitamente. Mas também, se quiseres conversar mais um bocadinho por hoje, hoje não, ainda estou ok.
Ah, ok,
Mas se
ótimo,
quiseres,
ótimo,
podemos
ótimo.
conversar mais um bocadinho, sem problema nenhum.
Então, antes, para darmos um pequeno teaser para aquilo que será a continuação da nossa conversa, de forma muito resumida, podes explicar um pouco aquilo que é o teu percurso na área de investigação e aquilo que está a ser o teu foco agora, dentro daquilo que tu podes falar, com os NDAs e
Não, eu.
por aí fora.
Sim, não, posso falar com. Eu comecei a trabalhar em. Quando acabei. Eu sempre que entrei, eu entrei em psicologia, e há bocadinho já referi o meu irmão, eu não sei muito bem se ela foi parar por causa dele ou não, eventualmente, inconscientemente, sim, não tenho uma resposta para isto, né? Mas eventualmente eu comecei a interessar-me por psicologia de alguma forma, e fui e vim cá parar por alguma razão. E depois, na verdade, não gostei muito. Não gostei muito porque eu vinha de um. Eu fiz o curso de Ciência e Tecnologias no secundário. Vinha de um background com alguma matemática, com muita biologia, física, que eu gostava muito. E quando cheguei a psicologia, esbarrei, comecei a esbarrar em muita teoria, muita coisa para ler, e aquilo ao início não funcionou. Até que depois lá fui, comecei a ter cadeiras de estatística, comecei a gostar muito, voltou ali um bichinho que eu percebi que havia aqui um bichinho de ciência por trás, e então aí entrei. E só que depois, epá, o caminho era todo recursos humanos, e eu, epá, não quero fazer isto. Não me interessa nada recursos humanos, pá, que seca. E então, comecei a perceber que havia malta que ia para o marketing, que fazia estudos de mercado, fizesse uma série de coisas, e eu comecei por aí. Pá, comecei a fazer, fiz o estágio que nós temos de fazer no mestrado, o nosso estágio curricular, fiz numa agência
Sim.
de numa empresa que tinha de estudos de mercado, e depois daí saltei para uma agência de marketing e publicidade em Portugal, já razoavelmente grande, que é a Common. Aliás, onde trabalha um amigo teu, penso eu. O amigo Carlos
É
Duarte está
verdade.
lá, penso, fazendo aqui o disclaimer, desculpa Carlos, mas ele também, acho que está público no LinkedIn dele, portanto acho que não é um problema. Se for um problema, tu cortas esta parte.
Ah, não,
Mas
Carlos, já estás feito. Não, não há nada a fazer,
pronto,
tá.
espero que não, espero que não. Eu fui para a Common, e a Common tinha lá, e ainda tem lá atualmente, a pessoa que foi o meu chefe, que me recrutou, que é o Ricardo, que é professor no ISPA. E que viveu sempre nesta lógica de, pá, ele saiu do doutoramento, e tentou sempre aplicar o que estudou. Portanto, ele estudou muitas coisas relacionadas com processos cognitivos, processos que são muito popularizados
Sim,
hoje em dia,
sim, sim.
como o processamento de informação, o sistema 1, o sistema 2, não é? Se a pessoa mete mais recursos cognitivos, mete menos para estudar. Pronto. E eu percebi com o Ricardo uma coisa, que é, pá, era possível, pegar em psicologia, pegar em investigação em psicologia e aplicar, a um mercado mais distante daquele que normalmente em que o psicólogo estava, que era o clínico e que era o dos recursos humanos. E curiosamente, só por isso é que eu falei da agência, a agência tem um ADN muito tecnológico, porque eles começaram por ser uma empresa de web development, a certa altura. E então eu cheguei lá e começaram a apresentar desafios e sinergias que envolviam muita psicologia e tecnologia. E eu comecei a trabalhar, sem eu perceber ainda na altura muito bem, em UX. Portanto, eu comecei a trabalhar como
Boa.
investigador, se quisermos, para os designers e os estrategas de marketing que faziam depois estratégia para sites e essas coisas todas, comecei a trabalhar com eles num sentido de perceber como é que as pessoas lidavam com a tecnologia que era precisa naquele caso, neste caso websites, por exemplo. E, pá, e depois daí pensei, pá, está aqui todo um mundo que eu comecei a descobrir, e então depois comecei a vir, decidi sair da agência e vir doutorar-me para ganhar um background teórico que me faltou, porque, como eu te disse, quando eu entrei na licenciatura, eu não gostei muito do lado teórico do curso e, portanto, desleixei-me um bocadinho nesse aspecto. Depois recuperei nos últimos anos, mas foi um bocado difícil, de qualquer forma, e então decidi me enverdar por um doutoramento para tentar, aprofundar aqui questões
Diz-me uma coisa, só para clarificar uma
metodológicas.
coisa:
Sim.
tu fizeste licenciatura em psicologia e depois o teu mestrado foi na área de psicologia social, ou em que
Psicologia
área?
Social e das organizações. Porque eu no ISCTE, mesmo a licenciatura, quando eu a apanhei, ainda a apanhei na transição de Bolonha, ou seja, já estávamos pós, Bolonha, mas eu ainda apanhei uma licenciatura muito focada em recursos humanos e com uma componente empresarial muito grande. O que na verdade eu gostei, porque eu gosto muito do lado do negócio e das coisas, gosto muito ou seja, a parte que me. Foi essa parte que me aproximou das empresas, de certa forma, e que também me abriu algumas portas, porque depois, a partir dessas cadeiras de recursos humanos, eu consegui. Também saltar um bocadinho para o marketing de alguma forma, porque há muitos paralelismos, não é? Em termos de as metodologias que se usam, não é? De método de entrevista, de fazer questionários, essas coisas todas são todas transversais. E, portanto, eu agora no doutoramento aprofundei essas questões todas, e comecei a descobrir a ciberpsicologia e vim estudar emojis porquê? Não é que eu tenha uma paixão incrível por emojis, já agora. É porque os emojis... assim, para fazer um doutoramento é preciso uma de duas coisas, que é ou se tem um grande emprego e muito dinheiro, né? Ou se consegue financiamento.
Sim.
E eu fiz a minha tese de mestrado sobre emojis com os meus orientadores, que eram pessoas que trabalhavam com... portanto, a minha orientadora na altura, a principal agora na altura de mestrado, que trabalhava já com emojis e que era uma pessoa que trabalhava com algumas coisas de comunicação e de marketing e, portanto, foi uma forma de eu começar a especializar, se quisermos. E depois, quando foi para o doutoramento, fica também o teasing depois, se calhar, para falarmos um bocadinho mais de ciência, mas a ciência tem um problema. É que a ciência é muito difícil não, o processo de trabalho não ser personificado para o bom e para o mau. Porque, por exemplo, o meu projeto de doutoramento sou eu a trabalhar sozinho com alguma ajuda dos meus orientadores, quando eles têm disponibilidade e quando é preciso fechar coisas, né? Isto significa o quê? Eu estou 4 anos a trabalhar com duas pessoas que eu preciso que sejam pessoas com quem eu me dou relativamente bem. Porque eu posso, porque qualquer pessoa aqui que procure vai procurar alguma informação sobre ciência, sobre cientistas, sobre doutorandos, e vão encontrar índices absurdos e altíssimos de depressão, de problemas, inclusive de ansiedade, de malta que desiste, de questões às vezes até de ideação suicida. Portanto, é muito problemático, porque nós trabalhamos muito sozinhos, portanto é uma coisa muito solitária, e isso às vezes, para mim é um desafio, mas eu felizmente a minha companheira, como também é investigadora e trabalhamos muito em casa, ajuda-me, né? Porque na verdade acabamos sempre por ter companheiros de vida e de trabalho, se quisermos, isso ajuda um bocadinho às vezes, porque consigo bater umas bolas com alguém, mas em termos de responsabilização é absoluta, portanto o trabalho é meu, eu faço tudo sozinho, né? Faço o projeto inteiro. E portanto houve uma preocupação minha que foi, epá, eu posso estudar videojogos, mas eu não estou a ver ninguém com quem eu tenha algum à vontade e com quem eu me sinta que consigo ter um processo de trabalho durante 3, 4 anos em que estou à vontade. Então optei por ir pelos emojis, pensando desta forma, que é, um, eu conheço estas pessoas, já sei como é que elas trabalham e nós temos uma relação boa. Claro que há momentos de tensão, mas isso qualquer trabalho, em qualquer contexto. E os emojis, apesar de serem, não terem nada a ver com videojogos, são tecnologia e eu consigo por aí... Já fui a uma conferência, neste caso, por exemplo, de ciberpsicologia, onde se falou de videojogos, eu apresentei sobre emojis. Há alguns paralelismos, há variáveis, por exemplo, sei lá. Vou dar um exemplo mais concreto, só para concretizar um bocadinho. Eu tenho um estudo agora, que foi o que eu apresentei quando fui a Brighton, na Inglaterra, que é sobre se certos estímulos visuais, portanto, nós comparámos emoticons, ou seja, os caracteres, portanto, os emoticons, comparámos com emojis e comparámos com aquelas novas caras que a Apple introduziu, que são os memojis, que na verdade são uma espécie de avatares personalizados que se utilizam, não é? São mais avatares do que emojis, na verdade, mas pronto. E a ideia, o que eu queria perceber era se essa complexificação, ou seja, se um emoticon, um emoji era... aumentava percepções de presença social mais do que um emoji e o emoji mais do que um emoticon. Ou seja, o que era a minha ideia, perceber se... Quando eu estou a falar com alguém, se eu utilizar um emoji, faz com que a pessoa sinta que eu estou mais presente naquela conversa. Por exemplo, nós estamos aqui a conversar, neste caso estamos a ver cara a cara, numa conversa por texto não nos estamos a ver. E então será que se eu utilizar um emoji é melhor do que eu utilizar um emoticon? E será que eu utilizar um emoji é melhor do que eu utilizar nada? Portanto, neste caso sim, o que nós encontramos foi que sim. E porque, por exemplo, a escolha da social presence foi gira porque veio dos videojogos, que é uma questão que se estuda com os avatares. Que é, por exemplo, nos MMORPGs, por exemplo, se avatares mais personalizados fazem com que a pessoa pareça mais presente naquele contexto, esse tipo de coisas, né? E então os emojis surgiram aqui, foi um bocadinho oportunista, no sentido em que eu sabia que era um tema sexy e consegui financiamento público para fazer, na verdade, mas o que eu queria era, doutorar-me e, portanto, desenvolver as minhas competências enquanto pessoa investigadora e psicólogo. Num contexto que, mesmo que não, num tema que, mesmo que não fosse o meu tema de eleição, fosse um tema que me permitia tocar em pontos de outros de temas que me interessavam mais, como os videojogos, como a tecnologia no geral, não é? E portanto foi isto. Eu estudo muito isto, eu estudo se calhar mais do que a questão linguística de o que é que os teus emojis estão a dizer sobre ti, nessa, não é? Também estudo isso, mas estudo mais se calhar como é que as pessoas percebem as pessoas que utilizam emojis. Sei lá, um efeito de usando os... conhecerás certamente as questões dos estereótipos de sociabilidade e competência, por exemplo. Sim. Uma coisa muito engraçada é que os emojis, no geral, aumentam sempre percepções de sociabilidade. Expectável. É uma coisa Os emojis são tendencialmente positivos, representam emoções, normalmente, algumas expressões faciais, e, portanto, é normal que a pessoa pareça mais social quando os utiliza, mas se os utilizar em contexto profissional, aumenta a sociabilidade, mas baixa a competência. Ou seja, em certos contextos, o uso do emoji não é apropriado. Agora as pessoas dizem assim, mas o que é que isso tem de especial? Eu não sei se tem alguma coisa de especial. Portanto, às vezes nós na ciência estudamos algumas coisas por curiosidade pura e dura. Há quem pegue nestas coisas, por exemplo, eu na verdade acho que não irei por aí, mas pessoas que estudam pessoas neurodivergentes, por exemplo, que às vezes não têm facilidade, algumas pessoas com certas condições não têm facilidade, por exemplo, a comunicar por escrito, se calhar os emojis funcionam bem, por exemplo. Né? Portanto, aquelas pessoas que têm um grau de autismo, por exemplo, e corrijo-me se eu estiver errado, mas têm alguma dificuldade de expressão, por exemplo, por escrito ou até verbal. Se calhar conseguimos usar os emojis como um quebra-gelo em que perguntamos à pessoa como é que se sente e a pessoa com um emoji lá começa uma conversa, por exemplo. Né? Portanto, isto pegando em situações mais aplicadas em que se calhar, que não são aquelas por onde eu vou, mas em que se calhar a minha investigação um dia vai contribuir. Quer dizer, epá, já percebemos que os emojis têm uma série de efeitos nas pessoas, se calhar vamos aplicá-los agora a estas pessoas em particular. Né? Mas podemos depois conversar sobre
sim,
mais tarde.
Só para aí nisso, não é incomum aqui no Reino Unido as escolas a nível do seu trabalho a nível de compreensão emocional e identificação emocional, utilizarem emojis para trabalhar com crianças, expressões faciais e entendimento de emoções ou links entre o emoji ou a expressão que tu queres representar e a emoção que estaria a caracterizar ou o estado emocional que estaria a caracterizar.
Exatamente.
Por isso, Não é muito longe.
Sobre isso que acabaste de dizer muito rapidamente. É muito engraçado porque os emojis são digitais, de facto.
Sim, sim.
Mas eu, pelo menos, em todos os hospitais onde fui quando era criança, havia uma escala de emojis em que me perguntavam quanto é que me doía de emoji muito triste a chorar até emoji muito contente.
Sim, sim, sim.
Portanto,
sim.
É um exemplo só da aplicação prática disto, né? Se quiser.
Não, faz todo sentido. Bernardo, nós vamos continuar esta conversa então num outro podcast.
Oito.
Muito obrigado por teres vindo aqui ter esta excelente conversa. Diz-me só uma coisa, se as pessoas quiserem encontrar-te, onde é que o poderão fazer?
Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu ainda estou no Twitter, e digo ainda, um ênfase no ainda, estou a tentar aguentar-me lá, ver como é que a coisa anda.
Estás a agarrar tipo, pelos cabelos, a ver o que é.
Pá,
que...
Sim. porque, na verdade, é uma ferramenta que... É difícil substituí-la na forma como ela funciona e que acaba por ser a que eu mais gosto para isto. Portanto, eu normalmente comunico algumas coisas pelo Twitter e depois a partir do Twitter as pessoas chegam a outros sítios, mas se calhar estou no Twitch, onde eu jogo algumas coisinhas, twitch.tv/cervecas, portanto sempre cervecas, eu acho que consegui garantir o nome em todo lado.
Trademark.
Eu tenho também outro pequeno projeto em que estou a trabalhar, estou agora a tentar trabalhar também com alguns colegas em que tenho o objetivo de fazer alguma comunicação de ciência, que é o quê? Não é mais do que mastigarmos a investigação e comunicarmos de forma mais ou menos jornalística para as pessoas, ou seja, descomplicar um bocadinho o processo e comunicar as coisas, que o site já existe, é o mentalplot.com. E embora em termos de conteúdo ainda não está incrível, mas posso já aproveitar, já que neste contexto faz todo sentido falar sobre isto. E portanto a ideia será ir enriquecendo agora o mental plot. Algumas eu escrevi aqui, por exemplo, as tuas ideias sobre se os jogos influenciam, se a personalidade de certos personagens pode influenciar a forma como se joga, porque, enfim, são temas que posso investigar se existem. E a ideia, muito rapidamente, já agora do mental plot, é o quê? Já que eu vou ter que fazer uma investigação teórica sobre isto, eu aproveito e transformo num artigo para pessoas que não estão dentro da área e tento comunicar de forma descomplicada. E depois pode surgir daí, se quisermos, quase um feed sobre aquele tema em que depois posso comunicar a investigação que faça por aí fora. Mas pronto, é isto. Portanto, Cervecas no Twitter, Cervecas no Twitch, principalmente. Também estou no Instagram, mas utilizo muito pouco. É só um repositório de coisas que coleciono e que vou comprando. E pronto, é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Essa.
Na zona da descrição fica sempre o handle do Twitter do Bernardo, por isso parece que a partir de lá conseguem encontrar tudo o resto que ele anda a fazer e podem armar-se um bocadinho em stalkers e seguir o Bernardo nas redes sociais e tudo aquilo que ele faz. Maltinha, este mais uma vez foi o Psicologia dos Jogos. Para a semana voltamos com mais uma conversa excelente e já sabem, pelo Twitter vão ser anunciados então as próximas conversas e assim que tivermos data para mais uma conversa com o Bernardo, e vão encontrar lá a informação. Por isso, fiquem bem e até para a semana.